Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Alluri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alluricapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos ou venha pessoalmente conhecer os nossos escritórios localizados na cidade de São Paulo, na Alameda Santos e nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Não sou um homem de muitas certezas nessa vida, mas neste caso aqui eu tenho certeza que a gente pode te ajudar, tá bom? Se você já tem conta na XP, se está insatisfeito com a tua assessoria, vem dar uma chance para o nosso time de assessores. E se você ainda não tem, a gente também pode te ajudar nesse sentido, tá bem? O nosso trabalho vai inclusive além da XP. Nós temos soluções financeiras completas para você e para a tua PJ e para o teu negócio, seja na área de seguros, seja na área de câmbio, seja na área de crédito. A gente tem certeza que pode te ajudar, tá? Acesse o link na descrição deste episódio e venha para a Alluri você também. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico aqui dos anos 80, do The Cult, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, dia internacional do sofá, né? Para tu já ir entrando no clima, então, vai esse The Cult aí. Hoje é 10 de abril, faltam 265 dias para acabar o ano. Bem, são 6 horas e 33 minutos, hoje de volta aqui aos estúdios em Itapema, mas só vou gravar o Morning Galo aqui, já tô ó, picando a mula pra Floripa, tá? São 23 graus por aqui, tá nublado, e hoje é dia da engenharia aqui no Brasil, em homenagem à criação, isso lá em 1792, da primeira escola de engenharia do Brasil e da América Latina, a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, mais tarde conhecida como Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Essa data marca, portanto, um momento crucial para o nosso desenvolvimento técnico e científico aqui no Brasil, pois estabeleceu as bases para a formação de profissionais na área de engenharia, que seria, aí, a grosso modo, a arte de aplicar os conhecimentos técnicos, científicos, à inventividade, né, ou aperfeiçoamento, ou à utilização de técnicas industriais em todas as suas determinações. A engenharia que existe desde que o mundo é mundo, né? Desde a antiguidade, pelo menos, com invenções fundamentais aí, como a roda, né? De alguma maneira, a alavanca, a polia, o pistão, né? E atualmente se desdobra aí em diversas áreas, tais como a engenharia elétrica, civil, mecânica, bioengenharia, engenharia agrônoma, de produção, da computação, que foi o que eu cursei lá atrás, a de alimentos, a engenharia química, metalúrgica, de materiais. Puxa, o que fui me meter nessa seara aqui? Eu vou esquecer agora de algum engenheiro, mas a verdade, é que encontramos a engenharia em todos os nossos setores da nossa vida, né? Nos transportes, nos alimentos, na medicina, na computação, até no vestuário, né? E é isso aí, né? Um grande abraço, então, a todos os engenheiros que nos acompanham aqui no Morning Galo. Hoje aniversariam as cidades de Areal e Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Rio das Ostras, que é um dos lugares mais belos do litoral carioca, né? E também o município de Colinas e Parnarama, no estado do Maranhão, Riozinho, no Rio Grande do Sul, Baixo Guandu, no Espírito Santo, Ariranha e Juquiá, além de Artur Nogueira, Serrana, Pontes Gestal e Guajará Arácia. Essas aqui são cidades do interior paulista e, por fim, a cidade de Guajará Mirim, em Rondônia. E dito isso, né, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta aqui do nosso conteúdo da Alluri Group, pô, ajuda a gente aí, né? Compartilha o nosso conteúdo, indica para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Vamos ouvir um pouquinho de Elvis Presley na versão do DJ Fatboy Slim. E lembrando que você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. Se tu ficou com alguma dúvida aí sobre algo que foi dito neste Morning Galo, especialmente, ou tirar alguma dúvida relativo ao mercado financeiro, tá bom? Dito isso, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Muito bem, meus amiguinhos, a quarta-feira promete e foi de perdas generalizadas lá no continente asiático, com exceção aí ao índice Hang Seng lá de Hong Kong, com os futuros em Wall Street nesse momento avançando de forma tímida, próximos da estabilidade, à espera tanto do CPI, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, quanto do PPI, né, que é a inflação ao produtor, mas essa só sai amanhã, tá? Deu uma travada aqui, quando temos também a data da última reunião do Federal Reserve e o IPCA, o IPCA não. Nós temos aqui no Brasil, temos a divulgação do IPCA de março, que está previsto para hoje, mas tudo isso envolto no grande mistério, que é quando, de fato, a autoridade monetária norte-americana deve começar o seu corte de juros, né? Porém, é improvável que o CPI de hoje ou o PPI de amanhã revele por si esse debate em torno do momento dos cortes, né? Com os analistas esperando aí alguma moderação após leituras elevadas de inflação no início do ano. O CPI, excluindo alimentos e energia, que é um indicador-chave também da inflação subjacente, provavelmente deve subir aí 0,3% nessa leitura referente ao mês passado, de acordo com a estimativa mediana de uma pesquisa da Bloomberg com economistas. Então, deve avançar 0,3% em março, lembrando que o indicador é em relação ao mês de fevereiro, né? Um incremento então de 0,3% de fevereiro para março, tá bom? Embora isso represente uma queda em relação aos dois meses anteriores, pode não ser o suficiente para acalmar os cânicos, né? As preocupações entre os responsáveis do Banco Central americano, que procuram, claro, por leituras ainda mais baixas. Aqui no Brasil, então, o destaque do dia é o IPCA de março. E lembrando que o Boletim Focus, divulgado ontem, mostrou que as projeções tanto para a inflação quanto para o PIB voltaram a subir. A estimativa do IPCA para 2024 passou de 3,75% para 3,76% na semana, enquanto a previsão para a inflação de 25 foi de 3,51% para 3,53%. Já para o PIB, a estimativa foi de 1,89% para 1,90%. Ainda na cena local, a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo deve ser enviada na próxima semana ao Congresso Nacional. Só tem que ver se é a próxima semana mesmo ou é a próxima semana do Paulo Guedes, né, que ficou prometendo a reforma tributária para semana que vem, para semana que vem, para semana que vem, e 4 anos se passaram e nada. Pelo menos quem informou isso foi o ministro da Fazenda, o atual, né, o Fernando Haddad, que é outro que o trem não pega, né? Ele se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro das Relações Institucionais, o seu Alexandre Padilha, além de líderes partidários, para discutir a pauta econômica do governo no Congresso. Na sessão dessa terça-feira, o Ibovespa operou novamente descolado de Nova York. Enquanto lá o fechamento foi misto, a Bolsa Brasileira avançou 0,80%, de volta aí aos 129 mil, mais precisamente 129.890 pontos, beliscando ali de novo os 130 mil pontos, enquanto o dólar retornou à casa dos 5 pila, como diz lá no Rio Grande do Sul, ao cair 0,47%. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som do canadense Neil Young. We'll be right back. Muito bem, abriu o Estadão aqui, eu te pago uma água com gás, se tu souber qual é o assunto que está em destaque. É esse mesmo, embate de Elon Musk com Moraes escancara novo capítulo da disputa entre Lira e Pacheco. Promotores apuram envolvimento de agentes públicos no mega esquema de lavagem de dinheiro do PCC. É a coluna do Marcelo Godoy. Caso Marielle, União e PP liberam bancadas para votar contra a prisão de Brazão e ordem de Moraes pode cair. Governo Lula também vai liberar siglas aliadas a votarem como quiserem em relação ao pedido. Partidos estariam dispostos a cassar o mandato do deputado, mandando recado ao STF. É inacreditável, né? Inacreditável. Silveira pede paz à Petrobras e nega definição sobre pagamento de dividendos. Eu preciso voltar aqui a esse tema do União Brasil, não me surpreende muito, porque é o próprio partido aí do Brasão, do PP também não me surpreende muito. Agora o PT vem com aquele discurso, né, quem mandou matar Marielle e usar camiseta e tudo mais, né, com toda a justiça, né, mas aí quando chega na hora você liberar a bancada para votar, pô, façam-me o favor, né. Cassação de Sérgio Moro será definida pelo TSE. Veja os próximos passos. Nada de novo no front, né? Eu já tinha adiantado para vocês aí há alguns meses que no Paraná ele devia passar com folgas. Se não me falha a memória, foi um 5-2. Mas em Brasília, acho que o furo será mais embaixo. Roberto da Mata, enterro da Lava Jato, mostra que Passárgada é xadrez de segurança máxima. Ministra de Lula busca apoio de empresários para emplacar reforma administrativa. Posicionamento de Trump em relação ao aborto vai dificultar sua eleição em 2024. Secretária antidengue passou férias no exterior, mesmo ciente de risco de epidemia. Ministério afirmou que substituta garantiu continuidade das ações contra a doença. Tá bom, né? A gente finge que acredita. Câmara autoriza governo a gastar 15 bilhões de reais em despesas com jabuti em projeto do DPVAT. Presidente do Morgan no Brasil vê habilidade na condução fiscal. Vamos para a Folha de São Paulo. Silveira afaga Prats após conversa com Pacheco e Lula ainda avalia troca no comando da companhia. Bondade de Lula com a conta de luz é populista. O governo promove redução das tarifas, mas distorções ficam intocadas. Conta será paga com tributos de quem se quer beneficiar. O que acontece com muita frequência, diga-se de passagem. Dengue mortífera, doença bate recorde no Brasil e na América do Sul. Deve-se mitigar próxima crise. Transparência sobre remoção de contas no X é menor sobre Elon Musk. Comício das diretas. Peraí, vamos de novo. Comício das diretas na Candelária superou tensões para ganhar peso histórico. Isso certamente há 40 anos atrás. Ah, tá aqui. É um remember aqui do comício das diretas já, exatamente há 40 anos atrás. E que acabou não dando em nada, infelizmente, né? Quer dizer, mais ou menos, mas aí fica para outra hora. Câmara vota prisão de Brazão em meio à irritação com Moraes e indefinição de bancadas. Sérgio Moro diz que julgamento no TRE foi impecável e preservou soberania do voto. Conta de luz subirá até 7% com subsídio previsto em medida provisória do governo Lula. E aí o gaúcho pergunta, mas daí o que que adianta? Mundo se acostumou à fome no Haiti, diz diretor de Programa Mundial de Alimentação da ONU. Insegurança alimentar atinge metade do país. Gangues impedem escoamento de produtos. E olha, eu ouço sobre a fome no Haiti desde que eu era criancinha, né? Então faz sentido realmente aqui a matéria da Folha. Alvo de ação contra empresas de ônibus cuidava de fábrica de drogas do PCC, diz em investigação. Frente fria da Argentina começa a baixar temperatura no sul e chega na quinta a São Paulo. Então, prepara a brusinha aí, né? Você que está em São Paulo, que deve esfriar nos próximos dias. Tribunal Eleitoral, esse aqui é o destaque do Valor Econômico, tá? Tribunal Eleitoral do Paraná absolve Sérgio Moro de acusação de abuso de poder econômico. Câmara aprova recriar DPVAT e altera arcabouço fiscal para permitir antecipar despesas. O governo permite que Banco Central faça acordo com bancos para recuperar 18 bilhões de reais. Moraes nega pedido para a Ex-Brasil se isentar de responsabilidade. Texto do novo Código Civil prevê expulsão de condômino antissocial. Pô, legal essa, né? Justiça bloqueia bens e quebra sigilo de ex-presidente Alberto Fernandes. Isso na Argentina. Lula não cogitou retirar prates de Silveira. Brasil tem segunda maior fatia de pobreza dentro do G20. Bom, sempre é necessário dar os parabéns aos envolvidos, né? Lula se irrita com movimentação de mercadante em meio à crise na Petrobras. Vamos para o Globo. Hélio Gaspari, se Musk defendesse liberdade de expressão, tinha enfrentado a China. Só para ilustrar, né, o Elon Musk tem fábricas da Tesla na China, onde o Twitter dele, ou o X, é proibido. Mas, realmente, eu nunca vi ele reclamar sobre a ditadura chinesa. Por que será? Vera Magalhães, Musk reforça no STF apoio a Moraes e proximidade com PGR. Bernardo Melo Franco, Lira usa truque manjado para enterrar a regulação das redes sociais. Esse PL aqui foi aprovado no Senado já e tá lá na gavetinha do seu Arthur Lira faz tempo, né? E aí eles reclamam que o STF se intromete em tudo, mas também é verdade que o Congresso tem trabalhado pouco, né, nessa gestão. Operação em São Paulo contra empresas de ônibus revela negócios de fachada de maior facção do país. UPBus e TW transportam 700 mil pessoas por dia na capital e receberam 800 milhões de reais da prefeitura. Bela Megali, defesa quer usar mensagens de Musk para contestar inelegibilidade de Bolsonaro na justiça. Plano é apresentar mensagens e e-mails trocados entre funcionários do antigo Twitter como fato novo. Malu Gaspar, caso Marielle, lobby de Eduardo Cunha para a Câmara mandar soltar Chiquinho Brazão, ganha força. Vamos de Poder 360. Governo prorroga para 2025 exigência de vistos a Estados Unidos e mais dois países. Moraes nega pedido do X para responsabilizar a plataforma no exterior. Câmara aprova retorno do DPVAT em vistoria do governo. Bolsonaro em embaixada não foi tentativa de asilo político, diz PGR. Julgamento técnico e impecável, diz Moro após vitória no TRE do Paraná. Vamos de Metrópolis. Câmara discute prisão e mandato de Chiquinho Brazão nesta quarta. Processos sobre prisão e mandato de Chiquinho serão analisados pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e também pelo Conselho de Ética. Igor Gadelha em sigilo, Mauro Cid passa a tarde na PF para dois procedimentos. Mário Sabino, embriaguez de poder é como a de álcool, a sua arrogância acaba punida. Guilherme Amado, PL deve ter maioria contra a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. Paulo Capelli, liberado por Musk, Alan dos Santos diz que Moraes será sacrificado. O sacrificado está entre aspas. Me admira muito a imprensa brasileira seguir dando destaque para o Alan dos Santos. Mas o que, que eu vou fazer, né? Bom, o que eu posso fazer é falar sobre os aniversariantes do dia. O 10 de abril marca o aniversário de Joseph Pulitzer. Ele foi um influente jornalista e editor de jornais, nascido na Hungria em 1847, melhor dizendo, e falecido em 1911. Ele imigrou para os Estados Unidos em 1864, onde se tornou uma figura central no desenvolvimento do jornalismo moderno americano. Pulitzer adquiriu o St. Louis Post e mais tarde o New York World, transformando-os em jornais líderes através da sua inovadora abordagem de reportagem e campanhas contra a corrupção e injustiças, praticando o que viria a ser conhecido como jornalismo investigativo. Além de seu trabalho como editor e jornalista, ele é talvez mais conhecido por ter deixado um legado duradouro no campo do jornalismo, e das artes através da criação dos prêmios Pulitzer, que foram estabelecidos no seu testamento, e esses prêmios são concedidos anualmente desde 1917. Outro que aniversariava hoje era o ator egípcio Omar Sharif. E o único aniversariante que está vivinho da Silva até hoje é o ator Steven Seagal, que também é produtor e roteirista, diretor, mestre de artes marciais e também é cantor e guitarrista, sabia? Ele já lançou 2 álbuns musicais que são, ó, uma porcaria, mas lançou, né? Tá lançado. Vamos para os fatos históricos. No ano de 837, o cometa Halley fazia sua maior aproximação da Terra a uma distância aproximadamente de 5 milhões de quilômetros. Ele é um cometa, um dos mais conhecidos, se não o mais, né? Observados em toda a história humana, nomeado em homenagem ao astrônomo inglês Edmund Halley, que previu com sucesso o seu retorno em 1758. Esse cometa é um corpo celeste de período curto, completando uma volta ao redor do Sol de aproximadamente a cada 76 anos, o que o torna o único cometa periódico visível a olho nu, que pode aparecer 2 vezes numa mesma geração, né? A primeira observação data de 240 anos antes de Cristo e desde então ele tem sido objeto de grande interesse e estudo. O próprio Edmund Halley examinou relatórios de aparições de cometas anteriores e notou que os cometas de 1531, 1607 e 1682 tinham órbitas muito semelhantes. Baseado nisso, ele propôs que eram, na verdade, o mesmo cometa, e de fato era, né, que retornavam de forma periódica, e previu corretamente que retornaria em 1758. Mas, infelizmente, o próprio Halley faleceu em 1742 sem ver a sua previsão se tornar realidade. O cometa Halley é um corpo gelado com um núcleo pequeno. Parece o teu marido, né? Não é? Ele é composto principalmente de gelo e poeira. Quando se aproxima do Sol, o calor solar faz com que os gases congelados se vaporizem e sejam expelidos, formando a característica cauda luminosa que pode ser vista da Terra. A sua última aparição foi em 1986, quando astrônomos e entusiastas do céu de todo o mundo o observaram com grande expectativa. Durante essa passagem, várias sondas espaciais foram enviadas para estudá-lo mais de perto, fornecendo então informações sobre a sua composição e estrutura. É esperado então para retornar às proximidades da Terra no ano de 2061, né? Espero estar lá para poder observar. A última vez eu tinha 5 anos, eu lembro só dos comentários e tudo mais, né? Porque afinal de contas não tem como lembrar muito mais do que isso. Vamos para o ano de 1912 agora, quando em um 10 de abril, o RMS Titanic deixava o porto de Southampton, na Inglaterra, em sua primeira e única viagem. Pulamos para o ano de 2019. O Homo lusonensis era identificado como uma nova espécie no gênero Homo. O Homo lusonensis é uma espécie extinta de hominídeo identificada a partir de fósseis descobertos na caverna de Calao, na ilha de Luzon, nas Filipinas. A descoberta foi anunciada ao público em 2019, trazendo à tona uma espécie que viveu aproximadamente entre 50 mil e 67 mil anos atrás. E essa descoberta foi importante porque adicionou uma outra camada de complexidade à compreensão da evolução humana e da dispersão dos hominídeos antigos no continente asiático. Os restos fósseis que definiram o Homo lusonensis incluem dentes, ossos da mão e do pé e partes de uma coxa, que apresentam uma mistura intrigante de características primitivas e modernas. Por exemplo, os dentes compartilham semelhanças com as do Homo sapiens, enquanto alguns aspectos dos ossos das mãos e pés se assemelham mais ao dos Australopithecus, que é um gênero muito mais antigo de hominídeos africanos. E tá cheio de Australopithecus em Brasília, né? Essa característica física única sugere que o Homo lusonensis era uma espécie distinta dentro do gênero Homo. A descoberta do lusonensis desafia as noções tradicionais sobre a migração e evolução humana, sugerindo rotas de dispersão mais complexas e talvez até mesmo habilidades marítimas, dado que Luzon tem sido uma ilha por milhões de anos. A presença de uma espécie tão única numa ilha relativamente isolada levanta então questões sobre como eles chegaram lá e, mais do que isso, né, como sobreviveram. O significado do Homo Luzonensis vai além da sua morfologia. Ele também realça a diversidade do gênero Homo fora da África, juntando essas descobertas como o Homo Floresiensis na Indonésia, para mostrar um panorama mais diversificado da evolução humana na Ásia. Essas descobertas sugerem que vários tipos de hominídeos coexistiram na Ásia com os humanos modernos e outros grandes mamíferos, possivelmente até tempos relativamente recentes em termos geológicos, é claro. Ainda há muito a aprender sobre o Homo Luzonensis, como pesquisa em andamento para entender melhor a sua ecologia, seu comportamento e relações exatas com outras espécies do gênero Homo. Essa descoberta reforça então a ideia de que a história da evolução humana é muito mais complexa e fascinante do que se supunha anteriormente. E sempre que esse assunto vem à tona, eu lembro do livraço, né, Sapiens, do israelense Harari, que eu acho que é uma leitura obrigatória para todo mundo, aí, um livro necessário antes de partir. E chegou a hora de partir, né? Obrigado pela companhia, e amanhã tem mais, e fiquem na companhia de Alice in Chains. Tchau, fui!